Você já parou para pensar como seria o mundo sem os relógios precisos? Como seriam as guerras se os submarinos e aeronaves não pudessem ser detectados? Como seria se não pudéssemos tratar tumores agressivos? Você sabia que ambas as tecnologias foram descobertas pela mesma pessoa? Pois é, acompanhe o vídeo até o final que eu prometo você vai simpatizar com esse cara. Olá, eu sou Flávio Santos e você é muito bem-vindo ao Industrial Evo. Microfones, relógios de quartzo, impressoras a jato de tinta, sonar. O que eles têm em comum? Eles contam com um fenômeno encontrado em alguns cristais, cerâmicas e até mesmo em ossos. Ele foi descoberto por ninguém menos que o físico francês Pierre Curie, trabalhando com seu irmão mais velho, Jacques, e utilizando materiais ao estilo MacGyver. Descobriu um efeito hoje conhecido como efeito piezoelétrico. Você sabia que hoje as pessoas são contratadas por competências técnicas e dispensadas por falta de competências comportamentais? Isso mesmo, são dispensadas por comportamento. Existem vários treinamentos sobre inteligência emocional e eles trabalham a PNL, Programação Neurolinguística. Eu separei aqui um excelente treinamento sobre PNL. São 50 horas de conteúdo original que você pode acessar a qualquer momento, em qualquer dispositivo, de onde quiser. Você vai aprender a identificar perfis, estados emocionais, criar empatia, criar âncoras afetivas, trabalhar expressões não verbais, eliminar medos, enfim, muito conteúdo relevante em um treinamento que é muito requerido para cargos de sucesso. Confere o link na descrição, você vai se surpreender. Se é novo por aqui, se inscreva, aproveite, deixe o seu like, isso ajuda demais o canal. Compartilhe o conhecimento. Pierre nasceu em Paris em 1859, filho do médico Eugène Curie. A educação inicial de Pierre foi pouco comum. Seu pai optou por professores particulares para o menino, que acreditava ser a melhor abordagem, já que o temperamento e o intelecto aguçado do menino eram diferenciados. Pierre mostrava uma aptidão precoce em matemática e geometria, e aos 16 anos se tornou bacharel em matemática. Ele obteve o equivalente a um mestrado aos 18 anos, mas devido à falta de dinheiro, acabou sendo forçado a adiar o doutorado. Durante essa pausa nos estudos, ele ganhava uma vida miserável como instrutor de laboratório. Pierre começou a conduzir experimentos químicos aos 20 anos, juntamente com seu irmão, e o foco deles eram as estruturas dos cristais. Eles estavam especialmente interessados no efeito piroelétrico, onde uma mudança de temperatura em um material cristalino gera um potencial elétrico, ou seja, gera eletricidade. Mas em seus testes, acabaram chegando a lugar nenhum. Os irmãos imaginavam que havia uma correlação direta entre a eletricidade gerada pelas mudanças de temperatura e a deformação mecânica do material testado. Iniciando novos testes, desta vez super equipados com papel alumínio, cola, arame, ímãs e uma serra de joalheiro, eles testaram vários tipos de cristais, incluindo quartzo, topázio, açúcar de cana, sal de Rochelle e turmalina. Me fez até lembrar do MacGyver. Não, o do Mallet. É um pouquinho mais velho. Como resultado, os irmãos descobriram que, quando esses cristais eram comprimidos, não aquecidos, a deformação mecânica de fato resultava em eletricidade. Vale ressaltar que não é comprimir e manter. Deve haver uma frequência na compressão. Essa descoberta aconteceu em março de 1880, quando Pierre tinha apenas 20 anos de idade. Esse efeito mais tarde foi denominado piezoeletricidade, do grego piezen, que significa comprimir, pressionar, e da palavra eletricidade. Se tiver curiosidade sobre a história da eletricidade, tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar um link na descrição. Os melhores resultados foram encontrados no quartzo e no sal de Rochelle. Com essa descoberta, os irmãos imediatamente inventaram o eletrômetro piezoelétrico de quartzo. O eletrômetro é um tipo de instrumento que mede a diferença de potencial entre dois corpos. No ano seguinte à descoberta, em 1881, o matemático Gabriel Lippmann demonstrou que deveria haver um efeito piezoelétrico inverso, ou seja, uma reversibilidade. Se fosse aplicada eletricidade em um cristal, a resposta seria a deformação do metal. Os irmãos não perderam tempo e correram para testar a teoria de Lippmann. E nos experimentos, eles comprovaram que o matemático estava correto. A piezoeletricidade poderia, de fato, funcionar na outra direção. Depois que a onda de entusiasmo diminuiu, a pesquisa piezoelétrica foi deixada em segundo plano por mais de 30 anos. E em parte porque a teoria era matematicamente muito complexa. Em 1910, o físico alemão Waldemar Voigt publicou um tratado definitivo sobre o assunto. Ele basicamente separou os cristais em classes de acordo com as características de cada um. Isso facilitou a vida dos inventores e dos cientistas que voltaram as atenções para o efeito piezoelétrico. E foi aí que as aplicações práticas para esses cristais começaram a borbulhar. Um dos exemplos foi a criação do sonar para detecção de submarinos na Primeira Guerra Mundial. Muitos automóveis hoje carregam essa tecnologia em seu para-choque traseiro, os famosos sensores de estacionamento. O relógio de quartzo também utiliza esse princípio, já que o quartzo vibra em uma frequência constante quando estimulado por uma corrente elétrica alternada. Os captadores de som de instrumentos musicais também são cristais piezoelétricos, em formato de pastilhas. Na indústria, os sensores ultrassônicos são muito utilizados para medição de nível de sólidos, como areias e cavaco de madeira, além dos líquidos, e usam essa mesma tecnologia como princípio de funcionamento. Mas voltando um pouco e continuando a história do Pierre, nesse ato de 30 anos, ele passou a investigar o magnetismo. Ele descobriu que a capacidade de um material se magnetizar é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, menor será a magnetização e vice-versa. Essa descoberta foi nomeada Lei de Curie. Outra descoberta foi o ponto de Curie, que é a temperatura crítica em que os materiais ferromagnéticos deixam de ser ferromagnéticos. E eu vou adorar fazer um vídeo sobre esse tema. Pierre até flertou com o espiritualismo paranormal próximo do final do século. Ele assistiu às sessões espíritas com a famosa médium Eusápia Palladino. Mas é claro, tudo sendo um experimento científico, com notas de observação detalhadas, na esperança de que tal estudo pudesse trazer luz sobre o magnetismo. Em 1894, ele escreveu para a noiva Marie Sklodowska, abre aspas, "Devo admitir que esses fenômenos espirituais me interessam intensamente. Acho que neles há questões que tratam da física." Pierre e Marie se casaram no ano seguinte, quando ele finalmente concluiu seu doutorado, com uma tese sobre o magnetismo. Ele se tornou professor de física e química em Paris em 1895. Seu irmão Jacques se tornou professor de mineralogia na Universidade de Montpellier. Marie substituiu seu irmão como parceiro científico de Pierre, e os dois descobriram o elemento rádio, de onde vem o termo radioativo, utilizado em larga escala no tratamento de tumores, a radioterapia. Mais tarde eles descobriram também o elemento polônio. Com essas descobertas e estudos, o casal compartilhou o Prêmio Nobel de Física em 1903 com Henri Becquerel. Perto do fim de sua vida, Pierre já mostrava os primeiros sinais de superexposição ao rádio. As roupas dele eram com frequência tão radioativas que ele teve que adiar experimentos por várias horas porque a radioatividade interferia nos instrumentos. A unidade de radioatividade é chamada de Curie, em homenagem a Marie. Mas Pierre acabou sendo poupado de uma morte horrível por causa da radiação. Em vez disso, ele morreu em um acidente um tanto peculiar, atropelado por uma carroça no coração de Paris, enquanto cruzava uma rua movimentada. Isso até me fez lembrar de um amigo dos tempos do Senai, que foi atropelado por um carrinho de mão carregado de frutas em plena 13 de maio em Campinas. Marie sempre sentia que Pierre não recebia o respeito e o apoio que merecia de seus colegas cientistas. Ele não se envolveu na política acadêmica, preferiu se concentrar em sua pesquisa. Foi rejeitado para um cargo de professor em mineralogia e negado a adesão à Academia Francesa em 1903, mesmo ano em que ganhou o Prêmio Nobel. Seu trabalho inicial sobre piezoeletricidade não foi talvez sua descoberta mais significativa ao longo de sua ilustre carreira, mas como ele mesmo observou em uma carta de 1894 que escreveu para a esposa, abre aspas, "Na ciência podemos aspirar e realizar algo. Cada descoberta, por menor que seja, é um ganho permanente." Confira os links na descrição. Se gostou do vídeo, não esquece do like, inscreva-se, deixe seu comentário. Um forte abraço!